Olá, hoje a gente vai mergulhar numa coisa que usamos assim a todo segundo, mas que raramente paramos para pensar: o sistema operacional.
É verdade. É o fantasma na máquina, né? O maestro invisível que rege a nossa vida digital inteira.
Exato. E para a gente entender essa peça que é tão fundamental, nossa análise hoje se baseia num vídeo, de um canal do YouTube, professor Luciano Cardoso Magalhães.
Ah, sim. Um ótimo ponto de partida.
É o último episódio de uma série dele sobre introdução à informática.
E o material dá um mapa bem claro, né? De uma jornada que começa com máquinas operadas quase que na força bruta.
Isso. E termina nos aparelhos super complexos que a gente carrega no bolso.
Exatamente.
Então, a nossa missão é seguir esse mapa. Afinal, o que é um sistema operacional? Vamos tentar fugir um pouco do tecniquês, sabe?
Sim, entendeu o porquê dele ser tão essencial.
Pois é. Porque sem ele, seu celular seria só um pedaço de vidro e metal. A fonte, por exemplo, já começa com um dado que me pegou de surpresa.
Qual?
Na época da gravação, existiam cerca de 73 sistemas operacionais diferentes, entre criações, distribuições.
73, uau.
73.
Esse número por si só já conta uma história, não é? Mostra que não existe uma solução única para tudo.
Verdade.
Cada um desses 73 foi criado assim para resolver um tipo específico de problema, para um tipo de máquina. É uma diversidade que reflete a complexidade do nosso mundo hoje.
Boa. Então, para entender por que a gente precisa de tantos, vamos voltar lá para o começo, para quando não tínhamos nenhum.
Certo. A fonte descreve esse cenário inicial de forma bem direta. A frase é: os computadores tinham sua programação feita diretamente. O que isso quer dizer na prática? Na prática.
Significava um trabalho quase artesanal e, olha, incrivelmente frustrante.
Imagino. O hardware, os circuitos, já eram relativamente poderosos para a época. O problema era como conversar com eles.
A interface, né?
Isso. Programar diretamente era como tentar regir uma orquestra indo até cada músico, um por um, para cada nota, e sussurrar a instrução no ouvido. Violino, agora um sol. Flauta, espera. Agora um fá. Não tinha uma partitura comum, sabe?
Que caos! Então, cada pequena tarefa, tipo somar dois números e depois mostrar o resultado, exigia intervenção humana em cada etapa.
Em cada mínima etapa. O ponto-chave que a fonte levanta é que não existia uma forma automática de fazer com que o computador realizasse operações diferentes numa mesma sequência.
Ah, entendi.
A máquina executava uma instrução e, basicamente, parava, com uma amnésia instantânea. Ficava esperando o próximo comando.
O gargalo não era o processador, então. Era o humano.
Exatamente. O gargalo não era a velocidade da máquina, mas a lentidão do processo humano de dar ordens. O potencial do hardware era imenso, mas estava sendo totalmente desperdiçado por falta de um método para gerenciar tudo.
Essa ideia de potencial desperdiçado é forte. A máquina era um gênio que só sabia responder uma pergunta de cada vez.
Perfeito.
Então, qual foi o primeiro passo para libertar esse gênio da lâmpada?
O primeiro passo foi perceber que não dava para continuar com esse microgerenciamento. A solução, que surgiu com a segunda geração de computadores, foi o que a gente hoje chama de trabalho em lote.
O batch processing.
Isso, o batch processing.
Aos famosos cartões perfurados. Cara, eu sempre imagino uma cena de filme antigo com cientistas de jaleco branco.
Carregando pilhas de cartões, né?
Isso. Mas como isso funcionava na prática? Eles realmente imprimiam o código nos cartões de papel?
Literalmente. Cada cartão representava uma linha de comando, uma instrução.
Sério?
Sério? Os programadores preparavam uma pilha inteira de cartões para um programa completo, organizavam na ordem exata e entregavam para um operador.
Nossa!
E se você derrubasse a pilha no chão, bem, era uma catástrofe.
Acabou o trabalho do dia.
Exato. Aí o operador alimentava essa pilha da máquina, que lia um por um em sequência sem pausas.
Então a grande mudança foi sair do faça isso agora para, olha, aqui está uma lista de tudo que eu quero que você faça, me avisa quando terminar.
Essa é a mudança de paradigma. É exatamente por isso que a nossa fonte chama esse momento de a primeira ideia de sistemas operacionais.
A sementinha de tudo.
Isso. Ainda não era um SO como a gente conhece. Era inflexível, não era interativo, mas foi a primeira vez que o controle do fluxo de trabalho passou do humano para a máquina.
Certo. Para usar de novo a sua analogia da orquestra, foi como finalmente entregar a partitura completa da sinfonia para o maestro e dizer: toque tudo do início ao fim. A orquestra ainda não sabia improvisar.
Não sabia, mas pelo menos já conseguia tocar uma peça inteira sozinha.
Um passo fundamental para a automação. Mas, ainda assim, parece algo muito distante da forma como a gente interage com a tecnologia hoje, né? Faltava dinamismo.
Totalmente. O trabalho em lote era eficiente para tarefas repetitivas e longas. Processamento de folha de pagamento, cálculos científicos.
Coisas que não exigem resposta imediata.
Exato. Mas era um beco sem saída para a interatividade. E foi justamente a busca por essa interatividade que nos levou à verdadeira revolução, que aconteceu lá na década de 1960.
E é aí que a história fica realmente boa. A fonte nos leva para um lugar mítico na história da tecnologia. O AT&T Bell Labs.
O Bell Labs. Lá nasceu o primeiro sistema operacional propriamente dito. Os detalhes são marcantes. Foi batizado de Unix e ficou pronto em 1969.
1969 é um ano e tanto.
É incrível pensar nisso, né? No mesmo ano em que a humanidade pisava na Lua, um grupo de cientistas estava no seu próprio universo construindo o mundo digital onde a gente vive hoje.
Os dois eventos foram sobre explorar novas fronteiras, se a gente parar para pensar. E o Unix foi transformador. Se o trabalho em lote deu à máquina uma lista de tarefas, o Unix deu a ela um cérebro. Gostei disso. Ele criou um ambiente de trabalho. Mas a pergunta é, o que isso significa na prática? O que o Unix fazia que era tão radicalmente diferente? A fonte tem uma definição que parece simples, mas eu acho que é a chave de tudo. Ela diz que o objetivo de um SO é servir de plataforma para outros softwares. O Unix foi a primeira grande plataforma.
Exato. E essa ideia de plataforma foi uma mudança de mentalidade, assim, sísmica.
Por quê?
Porque antes do Unix, o software era feito para um hardware específico. Um programa feito para um computador da IBM não rodava num da Boros, por exemplo. Cada máquina era uma ilha isolada.
Ah, entendi.
O Unix inverteu essa lógica. O software passou a ser escrito para o Unix. E se um computador, de qualquer fabricante, rodasse Unix, aquele software funcionaria nele com poucas ou nenhuma alteração.
Uau, isso é o começo da portabilidade, é o fim da ideia de que cada computador é um ecossistema fechado.
Foi exatamente isso. Foi o que permitiu que um programa pudesse, pela primeira vez, viajar entre diferentes máquinas.
Incrível!
É a semente da ideia de baixar um aplicativo da loja e esperar que ele simplesmente funcione no seu celular, não importa a marca.
Faz todo sentido!
E, além disso, o Unix introduziu conceitos que hoje são banais pra gente. Um sistema de arquivos hierárquico, com pastas dentro de pastas.
Certo.
E a capacidade de múltiplos usuários usarem a mesma máquina ao mesmo tempo. Ele não era só um executor de tarefas. Ele era um gerente de recursos, um anfitrião.
O maestro agora regia várias músicas ao mesmo tempo.
Isso. Várias músicas, para diferentes públicos e de forma coordenada.
Isso explica por que o Unix não foi apenas mais um sistema, mas uma espécie de Big Bang que deu origem a um universo inteiro.
Exatamente. O que nos traz de volta aquele número do início. 73 sistemas operacionais. Se o Unix era tão bom, por que essa explosão de variedade? A fonte lista vários nomes que todo mundo conhece. Linux, Windows, iOS, macOS. E outros mais antigos como MS-DOS.
Isso. Por que não ficamos só com o Unix?
Essa é uma ótima pergunta. O Unix estabeleceu a filosofia, os princípios. Mas a tecnologia não parou, né?
Claro.
Os computadores pessoais surgiram, depois a internet, os celulares. Cada nova onda tecnológica demandava uma plataforma adaptada às suas necessidades.
É como a evolução na natureza.
Perfeito. Um ancestral comum dá origem a diversas espécies, cada uma adaptada a um nicho ecológico diferente.
Então, cada sistema operacional dessa lista é uma adaptação para um nicho específico.
Precisamente. O MS-DOS, por exemplo, era uma versão super simplificada desses conceitos para os primeiros e limitados PCs da IBM.
Certo.
O Mac OS da Apple inovou ao colocar uma camada visual por cima de tudo isso, a interface gráfica com ícones e mouse.
Tornando o computador acessível para quem não era programador?
Exato. E o Windows seguiu esse caminho e, bom, dominou o mundo dos desktops.
E o Linux? Ele é mencionado junto com suas distribuições. Parece ser um caso especial?
É sim. O Linux é o herdeiro espiritual mais direto do Unix. Ele pegou a filosofia original de flexibilidade e a levou ao extremo.
Por ser de código aberto, né?
Exatamente.
Qualquer um pode modificá-lo. O resultado são as distribuições, versões do Linux otimizadas para tarefas hiperespecíficas. Tipo...
Tem distribuição para rodar em supercomputadores que fazem previsão do tempo, outra levíssima para funcionar no seu roteador de internet e, claro, as que rodam nos servidores que sustentam a maior parte da web hoje.
E os sistemas de celular?
iOS e Android. No fundo, bem no fundo, ambos têm um pezinho lá no mundo Unix. Essa proliferação não é caos, é especialização.
Ok, então vamos recapitular essa jornada. A gente começou num mundo manual, onde programar é como dar instruções individuais para cada músico de uma orquestra.
Um processo lento, ineficiente e que subutilizava o poder das máquinas.
Depois veio o primeiro passo de automação com o trabalho em lote, os cartões perfurados. Foi como dar a partitura inteira para o maestro e deixá-lo reger sozinho.
Um avanço, mas ainda rígido e sem interatividade nenhuma.
Até que em 1969, o Unix mudou o jogo. Criou a ideia de uma plataforma, um ambiente onde o software poderia ser escrito para o sistema e não para a máquina.
Abrindo as portas para a portabilidade e para um ecossistema de programas.
E a partir desse Big Bang, vimos uma explosão de diversidade que nos leva ao cenário de hoje.
E no fim, se a gente pudesse resumir tudo isso numa única frase, a fonte nos dá a conclusão perfeita. É quase uma lei da física da computação.
Qual é?
Sem os sistemas operacionais, os computadores não funcionam.
É uma afirmação que soa óbvia, mas agora a gente entende o peso histórico e técnico por trás dela.
Exato.
É a camada que conecta tudo. O tradutor, que permite que o software que você toca na tela converse com o hardware lá dentro. O processador, a memória...
É tão fundamental que se torne invisível.
Totalmente. A gente só lembra que ele existe quando ele trava.
Exatamente. Ele é o gerente de recursos que impede que o caos se instale quando você abre 20 abas no navegador, ouve música e recebe uma notificação ao mesmo tempo.
Ele que organiza a fila.
Ele garante que cada processo receba sua fatia de atenção do processador, sua porção de memória, sem que um invada o espaço do outro. É o maestro garantindo que a orquestra toque em perfeita harmonia.
Mesmo que cada músico esteja tocando uma melodia... diferente.
Isso.
Isso me faz pensar no futuro. A fonte nos mostrou essa trajetória de diversidade crescente, chegando a uns 73 sistemas operacionais.
O que nos deixa com uma pergunta fascinante.
Pois é.
Se a gente olhar para o que vem por aí, internet das coisas, com tudo na nossa casa conectado, carros autônomos, inteligência artificial em tudo, para onde essa tendência de diversidade vai nos levar?
Será que vamos ter ainda mais sistemas operacionais?
Essa é a questão. Será que veremos uma explosão ainda maior, com centenas de novos sistemas hiperespecializados, um SO para geladeiras, outro para semáforos, um terceiro para drones de entrega?
Cada um otimizado ao máximo para uma única função.
Exato. Ou será que o futuro é o oposto disso?
Uma grande consolidação.
Uma consolidação. Onde talvez três ou quatro ecossistemas gigantes das grandes empresas de tecnologia vão se expandir para controlar tudo, do seu carro à sua torradeira.
Diminuindo drasticamente essa variedade em nome da integração e da conveniência.
É uma batalha entre a especialização fragmentada e a consolidação unificada. E a resposta para isso, cara, vai definir a cara do nosso mundo digital nas próximas décadas.